Continuando sobre o conceito de saúde, até alguém já perguntou esses dias, você vai falar sobre fumo? Lógico, faz parte do assunto. Quando se fala sobre saúde, automaticamente nós pensamos também no fumo. Primeira coisa, muita gente vai se perguntar, se você procurar em livros mais antigos, livros judaicos, você vai encontrar na nossa literatura falando sobre fumo, não de uma forma negativa. E aí nós entramos novamente naquilo que nós vimos diversas vezes ao longo dessas aulas sobre o conceito de saúde, que a Torá dá para nós a lei que você deve cuidar da sua saúde. Agora, o que significa cuidar da saúde? Nós temos que estudar, segundo a medicina, logicamente. E por isso, tem coisas que acabam mudando ao longo das gerações. Coisas que antigamente não se achava saudável, hoje em dia é comprovado saudável, e coisas que antigamente se achava que são saudáveis, hoje em dia é comprovado o contrário. E o fumo entra nesse grupo de coisas. Por quê? Porque antigamente dizia-se que fumar é algo que é bom para a pessoa. Faz bem para a saúde, acalma, e uma série de outras coisas que se falava antigamente. E por isso que você pode encontrar, de fato, numa literatura mais antiga, falando que talvez até fosse bem fumar. Só que, nas últimas gerações, provavelmente isso começou aproximadamente uns 100 anos atrás, ou um pouco mais, começou-se a perceber que o fumo não é tão bom assim como se achava. Isso foi gradativamente avançando. No começo era só algo que talvez não faça tão bem, até que se chegou à conclusão que isso faz mal. E por isso, nós encontramos já há mais de 90 anos atrás, um pouco mais de 90 anos atrás, o famoso e grande mestre Hafetz Chaim Rav Yisrael Meir Kahan, que viveu na Lituânia. Ele faleceu em 33, e ele já escreveu sobre fumar, dizendo que hoje em dia está se descobrindo que não é algo tão saudável, e portanto ele diz que não é recomendável e que uma pessoa não deve começar a fumar, porque isso é perigoso. E não só isso, ele ainda escreve com uma linguagem bem severa e bem forte, dizendo que uma pessoa que começa a fumar vai ter que prestar julgamento, quer dizer, vai ter que prestar esclarecimentos no julgamento celestial depois dos 120 anos. E aí então as coisas começaram a mudar. Quer dizer, começou-se a perceber que de fato o fumo é algo que não faz bem para a saúde. Embora muitos fumantes, infelizmente, contestam isso, mas é fato. Já vamos falar sobre isso já já. E, a partir desse momento, a lei em relação ao fumo também muda. Aliás, cabe notar que existe também uma questão em relação ao fumo no Yom Tov. Shabbat, logicamente, proibido fumar, proibido acender fogo. Então não tem nem dúvida que no Shabbat não dá para fumar, é proibido fumar. No Yom Tov é permitido passar fogo. E ao longo das gerações se discutiu sobre o fumo no Yom Tov. Afinal de contas, você passa fogo, você não vai acender um fogo novo, você pega um fogo já aceso. Você acende o cigarro, ou acende o cachimbo, ou o que for, e vai fumar no Yom Tov. Só que aí existem outras questões, porque não é todo o fogo que é liberado, não é só o fogo. Todas as melachot, todas as obras permitidas no Yom Tov, não são liberadas assim para qualquer coisa, é só para algo que é comum a todas as pessoas. Algo que não é comum a todas as pessoas não se pode fazer mesmo no Yom Tov. Então, havia esse questionamento em relação ao fumo. Se é uma coisa que é comum a todas as pessoas, ou pelo menos quase comum. e que todas as pessoas poderiam, então poderia fumar no Yom Tov. Por isso, muitos permitiam fumar no Yom Tov. Outros diziam que no Rosh Hashanah é melhor evitar, e assim por diante. Logicamente, no Yom Kippur, terminantemente proibido, assim como no Shabbat. Mas tudo isso só é uma discussão mais antiga. A partir do momento que chegamos à conclusão que durante a semana não se pode fumar, então é óbvio que no Yom Tov não vai ser permitido fumar. E mesmo aquela pessoa que transgride uma proibição durante a semana, no Yom Tov está transgredindo duas proibições. Então, logicamente que essa lei vai mudar. Aliás, tem mais uma coisa interessante que também havia discussão sobre isso antigamente. Se depois do Seder de Pesach, nós sabemos que não pode comer, não pode beber depois do Seder, depende o quê. Não vamos entrar agora nessa questão, mas não se pode comer certeza depois do Seder para não tirar o sabor da matzah e do vinho da boca. E aí surgiu a questão, fumar. Será que pode-se fumar depois do Seder? E, mais uma vez, isso hoje em dia é irrelevante. Vamos então falar um pouco mais sobre a questão do fumo. Fumar é comprovadamente péssimo para a saúde. Em relação a quê? Então tem três coisas. Primeira coisa, comprovou-se, isso é fato, e é isso que nenhum fumante pode contestar, é fato que aspirar aquela fumaça queima o pulmão. Isso é fato. Qualquer um que já viu aquelas fotos horrorosas de um pulmão de alguém fumante consegue constatar isso. Queima. Isso é fato. O fato de isso queimar o pulmão acaba causando uma série de doenças assim mais básicas para o pulmão, como bronquite e outras coisas, que acabam complicando a respiração, a oxigenação. E por isso só já está causando um prejuízo para o corpo da pessoa. Isso é primeiro. Segundo lugar, hoje em dia também é comprovado que fumar faz mal também para o coração. E aí tem índices. Isso não quer dizer que uma pessoa que não fuma não possa, Deus nos livre, ter problemas de coração. Não é isso. Mas uma pessoa que fuma, as chances dele ter problemas de coração aumenta muito, muito, muito. Então, já está aí o segundo fator, que são doenças no coração. Agora, terceiro lugar é em relação a, Deus nos livre, aquela doença terrível, que também, não quer dizer, Deus nos livre, uma pessoa que não fume, não possa acabar tendo, mas certamente as chances de uma pessoa fumante de ter aquela doença aumenta, acho que em 7 vezes, se não me engano, algo assim, não tenho certeza, mas aumenta drasticamente. Principalmente em relação ao pulmão, mas não somente em relação ao pulmão. Detalhe interessante, que algumas empresas de seguro norte-americanas fizeram um estudo e descobriram que entre os fumantes existe um índice maior de acidentes de carro. Se não me engano, o índice entre as pessoas não fumantes é de 3, alguma coisa por cento, e o índice entre os fumantes é de 6 e pouco ou 7%. Dobra praticamente a incidência de acidentes. Isso por quê? Porque pela oxigenação mais baixa do sangue, o nível de concentração do fumante é mais baixo do que a concentração de alguém que não é fumante. E isso acaba causando um índice maior de acidentes, ao ponto tal que muitas seguradoras norte-americanas têm uma apólice mais cara para quem é fumante. Então, olha só como faz diferença. Então, não só que uma pessoa que não fuma economiza não comprar o fumo, ainda por cima economiza também no seguro do carro. Por conta desses estudos todos, e pelo fato de ser evidente que uma pessoa que fuma prejudica o seu corpo, é fato. Pronto, é como, se é a longo prazo, se não é a longo prazo. Mas é que tá, a longo prazo seria, Deus nos livre, essas doenças todas são a longo prazo. Mas isso que ele prejudica o próprio pulmão, isso é imediato. Ele está prejudicando o pulmão. Ele está fazendo cair o índice de oxigenação do corpo e ele está prejudicando o seu corpo, ele está queimando o seu corpo. Então, por conta de tudo isso, os legisladores da nossa geração, e não só a nossa, assim, já da anterior, escrevem sobre isso, proibindo terminantemente o fumo. É interessante olhar que ao longo dos anos, nós estamos falando do Rav Moshe Feinstein, por exemplo, que escreveu sobre isso na década de 60 ou 70, ele escreveu sobre isso. E depois ele voltou a escrever sobre isso. E mais tarde nós temos o Tzitz Eliezer, que escreveu um pouco mais pra frente. Nós temos o Shevet Alevi, o Rav Osner, que escreveu sobre isso há mais ou menos uns 15 anos atrás. Se não me falha a memória. Se não me engano, foi em 98. Então não faz 15 anos, faz 21 anos. Acho que foi por lá, 98, 2000, por aí que ele escreveu sobre isso. De qualquer forma, você vê uma certa evolução também na forma deles escreverem. As primeiras cartas em relação a isso diziam que é melhor evitar e que de fato isso não é bom e que uma pessoa que não fuma não deve começar. E depois nós já vemos a linguagem bem mais forte, porque já está tudo muito claro e muito evidente. E a linguagem bem clara é que é terminantemente proibido fumar. O problema é uma pessoa que já fuma. Agora, só antes de entrar nisso, qual seria a proibição de fumar? Nós temos duas proibições. A primeira proibição, que é óbvia, venishmartem meod lenafshotechem, aquilo que nós vimos, que a pessoa deve cuidar muito bem da sua saúde. Então, óbvio que isso está infringindo. Mas, há quem quer dizer que teria mais uma proibição aqui, que é a proibição de assassinato. Porque não é só que a pessoa não está cuidando da sua saúde, mas também, ao fumar, ele está se matando de certa forma. Então, talvez incorreria até nessa proibição. Mas certamente que falta de cuidado de saúde, isso é certo. E aí a pergunta vai ficar, de fato, em relação à pessoa que já fuma. Então, quem não fuma é proibido começar a fumar. É proibido colocar um cigarro na boca. Ah, mas é só um cigarrinho, não interessa. Um cigarrinho é proibido. Vai dizer, comparação, só vou comer um pedacinho de porco. Não tem isso. É uma proibição. Cada vez é uma proibição. Então, não existe isso de só fumar um cigarro. É proibido colocar um cigarro na boca. Ponto. Ah, mas antigamente, não se sabia que isso faz mal. Hoje em dia, que é comprovado que faz mal para a saúde, é proibido colocar um cigarro na boca. Isso é lei da Torá. Uma pessoa que já fuma, precisa parar de fumar. Isso é algo que pode ser complicado e pode não ser complicado, isso varia muito, existem muitos tipos de tratamento hoje em dia. E fato é, de conhecer pessoas que de fato querem parar de fumar, pararam. Eu não conheço ninguém que queria parar de fumar que não parou de fumar. Teve gente que demorou mais, conheço pessoas que pararam de fumar já há muitos e muitos anos, quando ainda era pequeno. Lembro que as pessoas começou uma onda bem forte, as pessoas pararam de fumar. E tem gente que na época, minha infância inteira, eu mesmo às vezes falava para essas pessoas, para de fumar. E não paravam e diziam, eu sei. Eu tinha uma pessoa que conheço que sempre dizia, desde que eu li o Hafez Haim, isso me incomoda, como? Tem que parar, o Moshe Feinstein fala, e etc. Mas a coisa foi demorando, mas graças ao bom Deus, alguns meses atrás, talvez, não, já deu mais meses, mas essa pessoa parou de fumar, e uma outra pessoa também que eu conheço que parou de fumar, e uma outra pessoa que também eu falava o tempo todo para ele, para de fumar, como que você fuma? É proibido para a Torá, você continua fumando? E ele parou de fumar também. Então, quer dizer, é difícil, de fato, as pessoas que fumam dizem que é muito difícil, mas não é impossível. Quando você, de fato, quer, você consegue. E sabendo que é uma proibição da Torá, e que a pessoa está fazendo mal para a própria saúde, está se prejudicando, então, automaticamente, isso se transforma em algo que é uma missão, mas é uma missão que Deus ajuda, e a pessoa consegue aquela famosa coisa, só para encerrar, aquela famosa coisa que as pessoas que guardam Shabbat não fumam no Shabbat, e mesmo qualquer pessoa do mundo, mesmo os não judeus, quando viajam, ficam uma viagem inteira sem fumar no avião. Então isso significa que isso é possível. Ah, não, tem aqueles que vêm e dizem que se parar de fumar faz mal para a saúde, vai passar mal. É história, porque quando precisa, a pessoa consegue. Quando é proibido por lei no avião, a pessoa consegue passar um voo, não acontece nada, não enlouquece, sai do voo, sai correndo para acender o cigarro, porque deixa para lá. Mas, de fato, é uma coisa possível, uma coisa trabalhosa, como muitas outras coisas na nossa vida, nós temos que trabalhar para parar. O que falta falar também, se Deus quiser, vamos falar sobre isso amanhã, sobre fumo passivo, como é que funciona em relação a isso.